Hoje é quinta-feira, 26 de abril.
Você ouve a partir de agora a edição número 2281 do Jornal da UFES.
A gente destaca as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
No ar, jornalismo, utilidade pública e cidadania.
Dia Nacional da Caatinga reacende discussão sobre preservação do bioma.
Programa de monitoria da UFES abre inscrições para 200 bolsas.
CGU lança concurso de redação e desenho para educação básica.
E mais, Confiança decide vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de futebol.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora
e Liz Belfort.
A Pró-Reitoria de Graduação da UFES divulgou a oferta de 200 vagas para bolsas do programa de monitoria.
As bolsas atendem todos os 6 campi da UFES: Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Glória e Laranjeiras.
As inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto.
As bolsas são remuneradas e voluntárias. Tem duração de 12 meses. Saiba mais detalhes e confira o edital completo através do portal da UFES, ufes.br.
A Grota do Angico, no município de Poço Redondo, terá uma programação especial em comemoração ao Dia da Caatinga.
Josafá Neto tem mais detalhes na entrevista do dia.
Entrevista.
Você sabia que 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga? Além de homenagear este bioma único do Nordeste brasileiro, a data também reacende a discussão sobre a preservação dessa vegetação. Por isso, o superintendente de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Florestas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Elísio Marinho, conversa com a gente a partir de agora no Jornal da UFES. Isto porque a data será celebrada nesta sexta-feira com uma programação especial no Sertão Sergipano. É isso mesmo, Elísio? Satisfação em ouvi-lo aqui na Rádio UFES FM.
Satisfação é minha em estar falando com vocês aí, do qual eu sou egresso do curso de Engenharia Florestal, sou engenheiro florestal e estou hoje como presidente aqui na semana, Superintendente de Estado da Proteção de Floresta. E no dia 28 desse mês de abril se comemora o Dia da Caatinga, né? Todos os anos nós, da SEMAR, fazemos algumas atividades relacionadas à conservação, preservação e recuperação desse nosso bioma, né? Que é exclusivamente brasileiro. E neste ano em especial nós vamos estar fazendo um ato lá no Monumento Natural Grota do Angico, que é uma unidade de conservação, integral nossa, do estado de Sergipe, lá nos municípios de Poço Redondo e Cândida de São Francisco, né? Lá o bando do Lampião foi abatido, né? Vamos trabalhar tanto o lado da honraria ambiental, como também mostrar para os municípios e para os prefeitos da região semiárida do estado de Sergipe, no qual se insere 42 municípios, quase que metade do estado de Sergipano, o que a SEMAR, junto com o Ministério do Meio Ambiente, financiado pelo PNUD, está desenvolvendo no nosso estado, como de forma pioneira no Brasil, para a recuperação da caatinga, que aí a gente classificou como um dia de campo, visita de campo ao assentamento Florestão Fernandes, lá no Canindé, que vamos mostrar para essas pessoas que foram lá, os técnicos, os secretários, os prefeitos e a população em geral, as URADs.
URADs, Elísio, são as chamadas unidades de recuperação de áreas degradadas aqui em Sergipe. Na prática, como é que isso funciona?
O que é as URADs? As URADs são uma unidade de demonstrativa de recuperação de áreas degradadas. Só que essa unidade, ela é um pouco diferente do que se sempre fez, né? Os projetos, antigamente, se trabalhava, ou trabalhava a parte ambiental, ou trabalhava a parte social, ou trabalhava a parte econômica. A URAD, ela fez, através do professor Valdemar Rodrigues, do Ministério do Meio Ambiente, ele fez uma junção desses viés, né? Ambiental, social e econômico, e deu o nome de URAD. Então, na URAD, lá no assentamento de Floresta Fernandes, Sergipe, posso até falar um pouco mais, Sergipe recebeu essas duas URADs. São duas, são uma em Poço Redondo e uma em Canindé. A de Canindé, no assentamento de Floresta Fernandes, a gente desenvolve lá, como URAD, recuperação de nascentes na parte ambiental, uma tecnologia social muito interessante que se chama barragem base zero, que é para conservação do solo e água, cordões sucessivos, que é para contenção da erosão do solo, trabalhar em curva de nível e também a questão produtiva. Dentro do viés ambiental, a gente insere ainda a questão produtiva, que é o ILPF. E aí a gente trabalha não só o ambiental, mas também o econômico, né? Que é o ILPF, é o Sistema de Integração Lavoura-Floresta, onde o proprietário vai poder, dentro de 2 ou 3 tarefas de terra, produzir a palma, o capim, e ter um gado ou um ovino para ele poder criar e ter essa subsistência. Na parte social, a URAG está dando às famílias dessas regiões, lá dessas comunidades, construindo banheiros sociais para eles, banheiros dentro das casas, está construindo fogões agroecológicos, que esses fogões eles têm uma tecnologia que diminui o uso da lenha, ou seja, com muito menos lenha você consegue fazer o que você fazia com lenha se você for fazer no fogão normal de lenha, como a gente sabe que encontra hoje ainda nessas regiões. Então esse fogão geoecológico, ele usa uma lâmina, uma placa lá, que contém um poder muito grande de calorífico quando você queima a lenha e diminui a quantidade de lenha necessária para se fazer o cozimento dos alimentos necessários. E também o econômico, quando a gente trabalha o viés econômico, vendo a aptidão da comunidade e das regiões, né, que a gente está trabalhando, para desenvolvimento econômico. E também estamos trabalhando também a questão da criação de ovinos, para que eles possam criar e prosperar, né, desenvolvendo essa economia a mais, agregando esse valor econômico a mais na sua produção, na sua propriedade.
Agora, Elísio, quando o assunto é a preservação, a conservação dessa vegetação de Caatinga, qual é a realidade aqui do nosso estado?
Então, o nosso estado, como um todo, Sergipe, em 2010, a SEMAR fez um levantamento, é o último levantamento que foi feito pelo estado, com um levantamento de imagens de satélites, no qual a gente levantou os segmentos florestais acima de 3 hectares. E tivemos uma surpresa desagradável, ou seja, o estado de Sergipe é careca, é um estado que só tem 13% da vegetação remanescente, ou seja, de 100% que existe de vegetação no estado, hoje a gente só tem 13%, sendo desses 13, 6,2% de Caatinga ainda e 6,8% de Mata Atlântica e suas associações, manguezais, restinga, né, que é o que faz o bioma Mata Atlântica. Então, foi uma surpresa desagradável, mas para a gente, podemos nortear, né, as futuras ações da SEMAR a partir dessa data de 2010, quanto é que a gente já fez já depois de 2010, o inventário florestal do estado, que estamos entregando esse ano, agora em maio. Esse inventário vai dar um detalhamento ainda maior, onde estão esses fragmentos florestais, quais as espécies que nós temos, quais as espécies que estão ameaçadas de extinção, quais as espécies que a gente deve produzir para viabilizar o reflorestamento do estado.
Elísio Marinho, obrigado pelas suas informações à Rádio UFIS FM.
Eu que agradeço e estamos à disposição.
Conversamos então com o superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas e Florestas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos sobre a comemoração do Dia Nacional da Caatinga. A programação acontece nesta sexta-feira a partir de 7 da manhã na Grota do Angico, às margens do Rio São Francisco, em Poço Redondo. Josafa Neto para a Rádio UFIS FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Dois deputados estaduais de Sergipe foram condenados por peculato e associação criminosa.
Josafa Neto volta com mais detalhes sobre o caso.
Os deputados estaduais Augusto Bezerra, do PHS, e Paulinho das Vazinhas, do PSC, pegaram 12 anos, 7 meses e 1 dia de prisão. Os dois parlamentares foram condenados pelos crimes de organização criminosa e peculato, no caso que envolve o uso irregular de verbas de subvenção da Assembleia Legislativa de Sergipe. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual e da Procuradoria de Justiça do Estado, os deputados desviaram dinheiro público que seria destinado a entidades e instituições filantrópicas e usaram os recursos na campanha eleitoral de 2014. Por ano, cada parlamentar tinha direito a cerca de R$1,5 milhão. Por 6 votos a 5, os desembargadores do TJ decidiram pela condenação em regime fechado, além de pagamento de multa. Apesar dessa pena em regime fechado, os dois deputados estaduais permanecem em liberdade até o julgamento do recurso dos embargos declarados declaratórios no pleno do próprio Tribunal de Justiça de Sergipe. O advogado de defesa dos dois parlamentares, Aurélio Belém, disse que vai recorrer da decisão. Já a Assembleia Legislativa de Sergipe informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Josafá Neto para a Rádio UFIS FM.
A Controladoria Geral da União, CGU, lançou um concurso de redação e desenho.
Luiz Cláudio Moreira tem mais informações sobre a proposta que atende a estudantes da educação básica.
Estudantes de escolas públicas e privadas de educação básica de todo o país podem se inscrever no 10º concurso de desenho e redação da CGU, Controladoria Geral da União, que tem como tema Ser Honesto é Legal. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site portalzinho.cgu.gov.br/concursos. Os participantes podem concorrer em 3 categorias: desenho para alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, redação para alunos do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental e de 1º ao 3º ano do ensino médio, além dos alunos que estão na modalidade Educação de Jovens e Adultos. E, por fim, a categoria Escola Cidadã, que vai premiar a instituição que melhor planejou estratégias de mobilização para debater o tema do concurso com os alunos por meio de atividades conduzidas no ambiente escolar ou na comunidade. Serão premiados os 3 melhores trabalhos em cada categoria. Alunos e professores orientadores que apresentarem as melhores redações e os melhores desenhos receberão um tablet e um certificado de premiação cada. As escolas que apresentarem os 3 melhores trabalhos receberão um notebook e um certificado de premiação e reconhecimento emitido pela CGU. O concurso tem edital próprio, portaria de comissão julgadora composta por servidores da CGU e sistema eletrônico de processamento de inscrições, envio e julgamento dos trabalhos. Saiba mais acessando portalzinho.cgu.gov.br/concursos. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
Agora o esporte pede passagem no Jornal da UFES, porque hoje tem time sergipano em ação pela pré-copa do Nordeste.
Dionísio Neto tem os detalhes da partida entre Confiança e América de Natal.
Minuto Esportivo, por Dionísio Neto.
O Confiança enfrenta hoje, às 7h15 da noite, o América de Natal na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. A disputa vale uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste do próximo ano. O primeiro jogo foi no estádio Batistão, em Aracaju, num confronto de muitos gols. Como a partida ficou no empate por 3-3, quem vencer o jogo de hoje se classifica e, em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O técnico Luizinho Lopes pediu respeito ao adversário, mas diz: o Confiança precisa buscar o resultado.
Olha, o América é um grande adversário, né? Uma equipe tradicionalista no futebol brasileiro, uma equipe que eu conheço, né? Que eu tenho uma vivência grande lá dentro, né? E sei que eles são muito fortes na arena. Agora, me deixa satisfeito de jogar lá porque eu conheço o ambiente, né? O campo proporciona um futebol bem jogado, futebol que a gente está tentando implantar aqui no Confiança, um futebol de jogo apoiado, e aquela arena ali é fantástica, é espetacular, talvez hoje o melhor gramado do Brasil. Então, com relação ao ambiente, nós teremos essa vantagem de conhecer, de estar se sentindo ali realmente em um lugar que você conhece. E aí vou tentar passar as melhores informações para os nossos atletas, né, e criar a melhor estratégia para que a gente possa conquistar essa tão sonhada vaga aí para a Copa do Nordeste, que é uma competição que é muito boa financeiramente para o clube, a saúde financeira do clube é muito importante, então a gente vai encarar como a final do Copa do Mundo. Respeitando muito o adversário, né, vai estar jogando em seus joguinhos, o América tem uma torcida também apaixonante, mas nós vamos em busca dos nossos objetivos, né? Acho que vai ser um jogo, o jogo está aberto, né, nós fizemos um bom jogo aqui, mas nós também proporcionamos algumas situações para eles têm uma equipe forte, mas a gente está preparado, nós vamos parar para tentar fazer, né, o nosso melhor e conquistar essa vaga.
O Confiança e o América jogam hoje às 7h15 da noite na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFIS FM.
Hoje, 26 de abril, marca 98 anos da morte do poeta português Mário de Sá Carneiro.
É o que você ouve agora no quadro História Hoje.
Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. O poema 7 é de autoria do poeta português Mário de Sá Carneiro, que se suicidou no dia 26 de abril de 1916. Ao lado de Fernando Pessoa, Mário foi destaque da primeira geração do modernismo português. A obra de Mário Sá Carneiro está relacionada à sua vivência pessoal, na sua constante busca do eu. O escritor, nascido em Lisboa, ficou órfão de mãe quando tinha apenas 2 anos. Aos 4, o pai, que viajava muito a trabalho, levou o pequeno Mário para morar com os avós. Sá Carneiro iniciou a carreira literária no Liceu, onde escreveu sua primeira peça teatral, Amizade, em parceria com o amigo Tomás Cabreira Júnior. Tomás se suicidou no pátio da escola diante de todos. A morte do amigo o marcou para sempre. A ele, Mário dedicou o poema A Um Suicida, de 1911. Neste mesmo ano, se matriculou na Faculdade de Direito de Coimbra e, no ano seguinte, se transferiu para a Universidade de Paris para dar continuidade ao curso de Direito que não concluiu. Em 1912, começou a se corresponder com Fernando Pessoa. Em 1914, publicou a novela A Confissão de Lúcio e a obra poética Dispersão. No ano seguinte, durante uma passagem por Lisboa, começou a projetar com Fernando Pessoa a revista literária Orfeu. O primeiro número da Orfeu saiu em abril de 1915 e rapidamente se esgotou. 2 meses depois, no segundo volume da revista, publicou o poema futurista Manucure, que ao lado de Ode Triunfal de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, provocaram grande escândalo no meio cultural português. Ainda em 1915, Sá Carneiro regressou a Paris, de onde escreveu a Fernando Pessoa sobre a decisão do pai de não subsidiar o número 3 da revista. Aumentaram as crises sentimentais e financeiras do poeta, que por várias vezes já tinha escrito a Fernando Pessoa comunicando a vontade de se matar. No auge do sucesso, com apenas 26 anos, Mário de Sá Carneiro cometeu suicídio, ingerindo vários frascos de estricnina no hotel em Nice, na França. Deixou ao amigo Fernando Pessoa a indicação de publicar a obra dele. O volume póstumo Indícios de Ouro foi publicado em 1937. As cartas a Fernando Pessoa foram reunidas em 2 volumes em 1958 e 1959.
Eu não sou eu, nem sou outro.
História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Ponte de tédio que vai de mim para o outro.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Talisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Marcos Cardoso.
Coordenação geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você.